Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o autor. Hoje recebemos Sônia Peçanha.
Uma alegria, Kátia, estar aqui para falar dessa nossa paixão, a literatura.
Com certeza. Eu sou Kátia Navarro e o Conversa com o autor está começando. Sônia Peçanha nasceu em Niterói, Rio de Janeiro. É graduada em Letras pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Literatura Brasileira pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atua como preparadora de originais para várias editoras, trabalhando na editora da UF como funcionária concursada até 2018, quando se aposentou. Com várias premiações em concursos literários, é autora de Depois de Sempre, semifinalista do Prêmio Jabuti de 1993. Participou das antologias Contos de Escritoras Brasileiras e Mais 30 Mulheres que Estão Fazendo a Nova Literatura Brasileira. É autora de Traição e Outros Desejos, um livro de contos. Faz parte do grupo Estilingues. E seu livro mais recente é Relógio d'Água. Vamos lá, Sônia, começar esse programa para falar, como você abriu bem, da nossa maior paixão. Literatura é uma paixão, Sônia Peçanha?
É uma paixão que está comigo praticamente desde que eu nasci, principalmente por questões familiares. Então, a minha família sempre foi uma família do livro. Meu pai, um grande leitor, que depois também se tornou escritor, escreveu um romance, e minha mãe, poeta. Então, eu lembro, nós pequenas, somos quatro filhas, papai reunindo, na época éramos três ainda, para aqueles saraus noturnos, lendo Reinações de Narizinho para a gente. Então, uma lembrança de infância que ficou marcada. E minha mãe, por outro lado, né, como poeta, nas férias, né, aquelas longas férias de verão, ela fazia conosco Natura Pucra, que também ela é professora de latim. Então, na verdade, eram oficinas literárias. Então, levava a criançada toda lá para o terraço da casa e propunha atividades para a gente fazer poemas. E era um negócio a sério. No final, tinha até diploma. Éramos diplomadas como poetas.
Então, você já é poeta há muito tempo.
É, eu acho que sim. Está no sangue, né?
E como é o nome de sua mãe, o nome de seu pai, para a gente poder falar aqui?
Meu pai, Luiz Carlos Peçanha, já falecido, minha mãe, Neuza Peçanha.
Então, vai aqui até uma homenagem da gente a esses pais, uhum, que fizeram muito da história deles a história de vocês.
Com certeza.
Né? Passaram para vocês esse amor pela literatura. Uhum. E você seguiu com essa história. Hoje você está aqui com vários livros publicados. Na sua juventude, você era uma moça que gostava muito mesmo de escrever?
De escrever e ler. Eu acho que eu não me vejo sem um livro na mão. Em qualquer situação, tem sempre um livro na bolsa para emergência. E escrever também. No início, principalmente época da adolescência, né, época das vergonhas, eram aqueles cadernos escondidos. De vez em quando revelava um texto aqui, outro ali, uma redação na escola, que às vezes sobressaía. Mas, aos poucos, isso foi ganhando espaço. Né? Eu vi que era a minha forma de estar no mundo. Era a forma como eu gostava de me relacionar com o outro. E depois disso, acho que foi uma opção para a vida toda, né? Escrever, ler.
Você fala de uma opção, engraçado. É, nós podemos realmente ter várias opções. Quando há uma opção pela literatura, pela escrita, pelas letras na vida, de certa forma, é uma opção muito por se conhecer também. Por se entender e fazer levar isso para o mundo, não, Sônia?
Eu acredito que sim. Muitas vezes, com um olhar meio distanciado em relação aos meus textos, eu percebo talvez um sentimento de origem, né, que está ali disfarçado em alguma situação do personagem, mas eu pressinto o que deu origem àquilo. E eu acho que esse é o grande milagre da literatura, porque, de algum modo, esse nosso sentimento primordial que originou o texto, de repente vai encontrar um sentimento semelhante naquele que lê. E as histórias vão se entrecruzando, né? Esse diálogo de vivências, de conhecimento do outro. Acho que a partir disso até se constrói a empatia, né, que é tão importante na nossa vivência em sociedade.
Um dos trabalhos, e eu disse assim, que ela realizou, Sônia Peçanha, chama-se Relógio d'Água, seu último trabalho, em que ela atua junto com um grupo chamado Estilingues 30. Eu queria que você explicasse a formação desse grupo.
É uma história longa. O 30 aí entra por conta dos 30 anos de convivência afetiva e literária. Então, uma história que começou em 1987, na OLAC, Oficina Literária Frane Coutinho, que era uma oficina literária, né, uma oficina de vários cursos que funcionava em Ipanema, na casa onde um dia morou o professor Afrânio Coutinho. E lá, em 87, nos encontramos numa oficina de contos, que na época era orientada pela Maria Amélia Melo, escritora e editora. E aos poucos, né, ao longo, uma turma de 30 pessoas, mais ou menos, um grupinho foi se achegando mais. E ali dos encontros literários, foi vindo o chopinho de depois e os laços foram se estreitando. O tempo foi passando, depois acho que 2 anos de oficina ali com a Maria Amélia, ela disse que já estava na hora da gente bater asas. E o chope dessa noite, eu lembro bem, tinha aquele gosto amargo, né, da despedida. E agora, como é que vai ser? A gente não vai se ver mais? Já éramos amigos chegados. E uma das pessoas do grupo, a Marilena Moraes, que mora ali perto, sugeriu que mantivéssemos os encontros de quarta-feira na casa dela. E isso aconteceu. A gente até chamava de Quarta Doyle, né? Lembrando lá do Sábado Doyle. Continuamos a nos encontrar toda quarta-feira, trocando textos. Na época, textos ainda datilografados, né? Era aquela trabalheira, datilografar, tirar xerox, levar para um e outro. É claro que, ao longo de 30 anos, esses encontros foram ficando mais espaçados, né? Com o computador, a troca de textos também foi facilitada. E, de vez em quando, nós chamávamos alguém para, tipo, dinamizar lá o grupo, que a gente acaba ficando viciado um no texto do outro. Então, a Maria Amélia voltou a nos orientar por um tempo, Lídia Vale, Suzana Vargas, nomes que foram passando ali pelo nosso convívio. Quando completamos 5 anos dessa convivência afetiva e literária, achamos que tínhamos de comemorar de algum modo. E foi então que surgiu a nossa primeira publicação, que é A Palavra em Construção, que foi lançada em 1992. Foi um livro sem edição comercial, ele foi patrocinado por uma empresa e distribuído como brinde de final do ano. E é interessante que, para esse livro, estava aquele impacto, né? Aquele susto, né, de publicar, convidamos alguém para ser como uma leitora especial, para nos orientar o que estava bom, o que valia a pena alterar, e chamamos a Nilma Gonçalves Lacerda, escritora, professora, crítica literária, que depois dessa etapa, né, conosco como profissional, se achegou a nós e hoje faz parte do grupo. Bem, a história é longa, porque são 30 anos. Em 2010... novamente, para comemorar essa convivência, já eram mais de 25 anos, lançamos o Amores Vagos. E dessa vez a gente mudou um pouco a ideia. O nosso objetivo era fazer com que o nosso texto viajasse, fosse o mais longe possível. E daí surgiu a ideia do estilingue, né? Então a gente ia sair estilingando esse livro pelos 4 cantos. Quem viajasse levaria o livro. E ele realmente foi viajando pelo Brasil e até outros países. Foi uma edição não comercial e o compromisso que o leitor que ganhasse o livro tinha era depois passar adiante, né? Fazer uma corrente aí literária. Tanto que no final do livro vem tipo uma tabelinha como aquela das bibliotecas para que a pessoa colocasse o seu nome, a data, né? O lugar de onde era e dali o livro seguisse adiante. Nessa mesma filosofia veio Mapas de Viagem. E agora, né, depois de completarmos 30 anos, resolvemos partir para um outro projeto, que foi então o Estilingues 30, que foi uma ideia ousada, um livro individual de cada um de nós sete, não mais uma antologia. E essa ideia, né, por um certo aspecto assustadora, lançar sete livros assim de uma vez só, foi acatada pelo grande sonhador e também apaixonado pelo livro, Eduardo Lacerda, lá da editora Patuá. Então, no final do ano passado, lançamos a coleção Estilingues 30 com um livro de cada um de nós sete. É a história nossa.
Esse projeto, gente, eu faço questão e fiz questão que a Sônia Peçanha explicasse e contasse, porque eu tenho profunda admiração, já recebi alguns autores do grupo aqui no Conversa com o Autor, e acho extremamente importante que a gente sempre valorize pessoas que escrevem ou têm talento para escrever ou amam escrever, mas principalmente buscam sempre o aprendizado, sempre buscam o conhecimento com outras pessoas, fazem oficinas como vocês fizeram, chamam professores para ajudá-los, para orientá-los, se reúnem e transformam aquilo não só numa boa literatura, mas numa boa convivência.
Com certeza.
E esse é o grande resultado do trabalho de vocês. Essa coleção a que a Sônia Peçanha se refere está extremamente bonita e dessa coleção a Sônia tem o livro Relógio d'Água. Os integrantes do grupo Estilingues são Alexandre Brandão, não é? Cristina Zarur, Marilena Moraes, Miriam Mambrini, você, Vânia Osório e Nilma Lacerda, certo, que entrou depois no final como uma orientadora e que se uniu ao grupo. Porque, como eu digo aqui, é essa coisa do você ensinar e aprender.
Certo.
E a Nilma fez um pouco esse papel, não é?
A Nilma, ela tem essa paixão, né? Ela passa para a gente isso, a importância de se comprometer com o ofício da escrita.
Isso, e esse comprometimento com o ofício da escrita, ele é um respeito ao leitor. Vamos então saber sobre Relógio d'Água, não é? Esse livro, qual é a história dele para seguir para a leitura de muita gente?
Quando surgiu a ideia do Estilingues 30, a proposta então era cada um apresentar um livro inédito. E eu tinha aí um certo compromisso familiar, né? Voltando aqui à questão familiar, uma história de família que eu vinha adiando. A minha ideia inicial era fazer um romance baseado na vivência do meu pai e da minha tia, que ficaram órfãos bem cedo por uma situação muito sofrida que é relatada no livro no interior do Rio de Janeiro. E eu tinha escrito já uma grande parte, cerca de umas 70, 80 páginas, disso que seria um romance. Mas eu não consegui ir adiante, parecia que a história já estava contada ali. E quando surgiu a ideia de fazer um livro individual, de publicar alguma coisa individualmente, eu achei que era hora de dar voz, dar asas a essa primeira história que já estava escrita. A partir dela, eu fui produzindo outros textos, né, outros contos que vão dialogar com essa história inicial, que fica aí na fronteira, meio uma novela, meio um conto. E o livro se fez assim como um quebra-cabeça. Então tem essa primeira história e os outros contos que vão como que sendo montados pelo leitor. Há aí mesmo uma intenção de que o leitor participe quase como um coautor, né? Vá descobrindo um personagem que está lá no início, no outro conto, e vá aos poucos compondo a história geral. Então foi uma forma quase de fazer um romance, mas por meio de várias histórias independentes.
Agora, só para entender um pouco essa técnica, o que nasceu primeiro nesse livro? Foi só o conto, um conto sozinho, e depois você foi montando os outros e teve essa ideia? Ou antes você já nasceu achando, vou escrever um conto e todos os outros vão estar juntos ou vão fazer parte?
Não, havia a história inicial, né, que seria essa novela, e aí eu fui produzindo os outros contos, meio que pensando alguns personagens, sendo que há um conto que ele já estava pronto e que eu achei que tinha a ver com essa ambiência geral que eu estava criando. Então, esse veio meio que de fora, mas que foi uma peça que se encaixou bem ali no quebra-cabeça. Os outros não, foram textos novos produzidos com essa intenção de compor com aquela história inicial.
É isso que eu digo, né, pessoal? Olha a maravilha de ser escritor. A gente não sabe desses bastidores, a gente lê um livro, jamais imagina o quanto que aquele autor arquitetou para se chegar até essa história. Sônia Peçanha, eu vou pedir a você que você escolha um trecho do seu livro Relógio d'Água e que você, por gentileza, leia para nós esse trechinho escolhido por você.
Certo, então eu vou ler um trecho dessa que seria a novela, né, o texto que deu origem a todo o final e que se intitula essa primeira parte, A Baleia Azul do Rio. Mariana ficou no quarto muito tempo, sozinha. Deitou e se cobriu com a colcha de retalhos coloridos. A janela estava aberta e nessa hora o sol batia em toda a cama, mas mesmo assim estava com frio. Ficou olhando para o teto, vendo as frestinhas entre as telhas. Tinha uma aranha grande lá, e a teia era toda fios de luz coloridos. Se tivesse uma vassoura bem comprida, tirava ela agora. Tia Renda disse que era para ficar no quarto até chamar, mas sabia muito bem como era a cabeça dela. Se não estivesse presa no pescoço, já teria perdido umas 100. O pai cochichava toda vez que a tia dava um daqueles gritinhos e suspirava. Ai, me esqueci. Às vezes estavam quase chegando à igreja para a missa de domingo e ela lembrava que tinha esquecido o terço. Às vezes estava sentada bordando no quintal e lembrava que o feijão do jantar havia ficado no fogo. Teve vezes de ela esquecer onde tinha posto a bolsinha de crochê e aí era uma confusão só. Que alguém tinha mexido, que não podia ter nada, que ninguém respeitava suas coisas e ficava muito zangada, sem falar com ninguém, até a bolsa aparecer dentro da gaveta de roupa, onde ela tinha posto as toalhas, ou atrás da moringa, lavada um pouquinho antes. Por isso, não era bom ter de ficar ali até a tia chamar. Podia esquecer dela por muito tempo. Podia passar um dia, dois, três, sem comer, sem beber água, sem ir ao banheiro, até a tia lembrar. Ué, a Mariana está sumida? Será que fugiu? Mesmo com esse risco todo, achou melhor obedecer. Tinha a chance de a mãe perguntar por ela quando melhorasse um pouquinho. Com certeza ia querer saber se a Estrela Azul voltou, se tinha de novo passeado pelo mundo.
Ai, gente. Pessoal, e esse é só um trechinho. Qual é a receptividade que você tem a esse livro até agora, Sônia?
Alguns retornos, né, após o lançamento de pessoas, principalmente que se emocionaram com essa primeira história, que é realmente, ainda mais sendo uma história verdadeira, né, ela toca bastante. Então, tenho tido uns retornos bem gratificantes em termos dessa leitura compartilhada.
Qual é o perfil do leitor brasileiro? Como é que você sente esse leitor, Sônia?
Olha, acho que é bem variado. Acho que há um primeiro leitor que é um pouco aqueles do nosso convívio, né? Os que também partilham o prazer da leitura. Então, são aqueles mais chegados, aquela pessoa que vai realmente a uma livraria em busca do que tem de novo. Então, esses leitores me dão um retorno mais imediato. Agora, o meu grande objetivo, né, o que seria assim, o nosso ideal, seria chegar ao leitor jovem. E isso a gente tentou bastante com o Amores Vagos. Então, por exemplo, participamos em São João del Rei de uma oficina literária com uma turma de uns 50 adolescentes. Então, foi um dia todo, um sábado todo. Eles chegaram com aquela carinha meio amarfanhada, né, de sábado de manhã, mas no final estavam empolgados, espalhados lá pelo pátio da escola, produzindo seus textos. Então, esse é um sonho que eu tenho, né, que o livro possa chegar a esse leitor mais jovem, esse leitor que está ainda descobrindo a literatura. E eu fico meio que buscando qual será esse caminho, né? Uma pergunta que eu me faço, talvez diariamente, né? Como chegar a esse jovem leitor?
Essa é uma pergunta que eu acho que todos estamos nos fazendo, porque nós estamos na época da internet, da força virtual na vida de todos, certo. E há os jovens que já nascem com essa vida e com essa noção, e o celular na mão, fazendo quase que parte do corpo, não é, Sônia? E aí, realmente, como fazer para driblar isso tudo e chegar até o ponto da imaginação e da criação e mostrar que o livro ele é uma porta aberta para o mundo?
Prazerosa, né? Eu tenho buscado isso um pouco através de oficinas literárias, principalmente com crianças, né? Eu faço parte de um trabalho voluntário de uma escola em que eu vou lá, são dois grupos, quarto e quinto ano, e o nosso trabalho é esse. Eu conto uma história para mostrar que o livro não é aquela coisa chata que eles vão ter que ler para depois dizer quem é o personagem principal, o que aconteceu. Não, envolver mesmo naquela ansiedade, né? No mistério, no que tem para se descobrir com o livro. E a segunda etapa é algum desafio, alguma proposta para que eles escrevam. E eu sinto que isso é uma coisa que funciona, né? Que eu vou uma vez por semana e quando eu chego eles estão na expectativa e querem saber qual é a surpresa hoje. Então, eu acho que esse é um caminho, né? Apresentar o livro como um objeto de prazer, que às vezes as escolas não conseguem, né?
Sônia Peçanha, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa. Ai, dá muita pena, eu sempre digo isso. A gente podia ter muito mais tempo, não é, para a gente falar. Mas nesse pouco tempo, eu acredito que a gente possa atingir o coração dos nossos ouvintes, muitos deles também apaixonados por literatura. E aí eu pergunto a você, aqueles que tiverem acesso ou quiserem conhecer a sua obra, como é que eles fazem? Pessoal, o livro Amores Vagos é muito bonito, eu também já li, recomendo, com todo mundo que escreveu, tem o Relógio d'Água, Sônia Peçanha também tem um outro aqui que a gente tem que falar, que é o Traição e Outros Desejos, que é um livro maravilhoso também. Sônia, como é que as pessoas podem ter acesso aos seus livros e à sua obra?
Bem, o mais fácil atualmente é o Relógios d'Água, que está lá, Relógio d'Água, né, está lá no site da Patuá. Eles têm um sistema de vendas online que funciona muito bem. Então, é o caminho mais certo para se chegar ao Relógio d'Água e toda a coleção Estilingues. Inclusive, o Eduardo fez uma caixa super bonita, né? Onde os 7 livros ficam lá bem acomodadinhos. Os outros estão naquela fase do esgotado. O Traição foi lançado já tem bastante tempo, então...
Pois é, o Traição dava vontade da gente ter uma nova edição, hein, ô Sônia?
Seria porque, um sonho, né?
Porque o Traição, ele trata de, nossa, de um tema que é extremamente atual, está sempre presente na vida das pessoas, seja nas mais variadas traições, inclusive, né, Sônia? Bom, Sônia, e aí, se tiver um contato com você, quiser trocar alguma ideia, inclusive para ver se você pode fazer alguma oficina literária, numa escola, como é que faz, querida?
Olha, podemos entrar em contato por e-mail, acho que é o caminho mais fácil, né? Inclusive, o Estilingue está sempre pronto para participar de qualquer atividade.
E mesmo, qual seria esse e-mail?
soniapecanha@gmail.com.
Então, soniapecanha@gmail.com pode receber todas as informações e solicitações para quem quiser participar de oficinas ou conhecer mais o trabalho. E com isso vai participar, inclusive, o pessoal do Grupo Estilingue.
Com certeza. Isso. Sempre tem alguém a postos.
Isso. Sônia, olha só, eu queria agora só te pedir que você, nesse finalzinho, desse alguma definição de literatura para o nosso público.
Literatura, como eu falei no início, é uma paixão. E eu acho que, mais do que tudo, é uma bênção. Então, como escritor ou como leitor, quem consegue ser tocado por essa paixão, acho que tem um caminho de felicidade, de prazer para a vida toda. Porque em qualquer momento de nossa vida, né, por maiores as dificuldades, um livro na mão, um papel e uma caneta sempre vão ser um alento, um alívio, um fortalecimento.
Gente, com isso terminamos muito bem o Conversa com o Autor e com uma vontade danada de sair daqui lendo muitos dos seus livros também. Sônia Peçanha, obrigada pela sua participação.
Eu é que te agradeço essa acolhida tão gostosa.
Pessoal, o Conversa com o Autor termina por aqui. Com gravação e edição de Rafael Napoleão, nós voltamos na próxima semana com mais um programa. Obrigada.
Conversa com o autor.